Aí sim, hein? Muito bom dia, salve, salve, estamos chegando! Pontualmente 9 horas da manhã nessa segunda-feira. A última segunda-feira de março. Tamo chegando, Brasilzão, tamo chegando, mundão! Seleção brasileira começa a era Dorival com um grande resultado em Wembley. Amanhã tem mais. Como a seleção adversária vai ser a Espanha e o Brasil está na Espanha, iremos à Espanha para conversar com Tati Mantovani sobre todos os detalhes da seleção do Brasil. Vamos também à Espanha para falar com Marcelo Beckler, porque Daniel Alves pode ser solto a qualquer momento. Conseguiu reunir 1 milhão de euros lá. Depositou a fiança e a qualquer momento ele será colocado em liberdade. Vamos falar também de julgamento aqui no Brasil, só que é na Justiça Desportiva. Hoje tem a continuação do julgamento do Gabigol, lembra? Pois é, vai continuar hoje. Vamos falar também de novos treinadores no futebol do Brasil. O Galo já tem novo técnico. Já até desembarcou em Confins e já comeu um pão de queijo. Milito será o novo técnico do Clube Atlético Mineiro. Bora, banda? E o novo técnico do Botafogo, hein? Será que vai ser o Setién? Parece que ele é a bola da vez. Vamos falar também um pouquinho de Copa do Nordeste e de Copa Verde, afinal de contas, no calendário do futebol brasileiro, que a CBF diz que a bola não para quando tem seleção brasileira. A bola não para mesmo, tá? Continua tendo jogo no Brasil. E eu acho que é bom demais, né? Porque tem times que não estão nem aí com seleção brasileira, que não vão mandar jogadores para a seleção brasileira. Vamos falar de todos esses e muitos outros assuntos nessa segunda-feira. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, onde quer que você se encontre nesse e em outros planetas. Muito obrigado, banda, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição da live do André Henning, edição inédita, tá? Você que tá aqui às 9 horas e 3 minutos desse dia 25 de março, seja bem-vindo, você é um felizardo, você é um privilegiado, porque você está assistindo uma edição inédita da live do André Henning. Nunca antes... Às 9 horas e 3 minutos, no dia 25 de março de 2024, você viu a live do André Henning. Não tem nenhum outro lugar essa live. Estamos ao vivo. Começando a semana, já vi que a galera no YouTube começou a semana já, né? Daquele jeito. Calma, gente. Sejam todos bem-vindos na vermelhinha lá no YouTube. Deixa o like agora, porque depois você esquece. Já tivemos até um super chat. O Leandro, lá da Polônia, mandou um abraço pra nós. Leandro Amorim. Grande abraço, Leandro. Já estive na Polônia uma vez para a final da Europa League de 2015, né? A gente fazia na TV Esporte Interativo. Foi lá em Varsóvia, entre Sevilha e Dnipro. Não foi isso? Acho que foi. Obrigado, Leandro. Muito obrigado a todos. Galera da Roxinha, enquanto eu estava nos estúdios Carecation, na filial... dos estúdios Carecation em Salvador, eu tava meio que abandonando o pessoal da Roxinha. Ainda não temos aquela estrutura, né? Remota, com vários monitores e tal. Mas hoje estou de volta aqui. Muito obrigado, galera da Twitch. Muito obrigado a todos no Facebook, todos que acompanham no TikTok, em outros links por aí, em outras plataformas, galera do OnlyFans, galera que está por aí, né? Se virando para acompanhar a nossa live. E muito obrigado a você também que está no podcast, acompanhando o áudio na sua plataforma preferida. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Nós temos um programa especial, tá? Temos um programa especial nessa segunda-feira. Nós iremos à Espanha duas vezes. Na falta de uma viagem transatlântica, nós vamos fazer duas. E para o mesmo lugar. porque vamos conversar com a Tati Mantovani sobre a seleção brasileira. Seleção brasileira que eu já vou falar sobre ela. Estreou na era Dorival, vencendo a Inglaterra e amanhã pega a Espanha. Ela vai falar sobre a seleção. E vamos falar também com o Marcelo Beckler, porque essa informação ela chegou há poucos minutos. Estamos acompanhando aqui minuto a minuto, inclusive, porque a qualquer momento será solto o Daniel Alves. Ele conseguiu reunir 1 milhão de euros e depois de 14 meses na prisão, a qualquer momento ele será liberado pela Justiça de Barcelona, com protestos, inclusive. Nesse momento, protestos nas imediações da prisão Brians 2, ou Brians 2, que fica lá em Barcelona, lá nas imediações. Então, a qualquer momento, o Daniel Alves vai ser libertado depois desse pagamento de fiança e o Marcelo Beckler vai conversar com a gente sobre esse e outros temas. Olha aqui, ó. Queria falar, evidentemente, da seleção brasileira, que no sábado começou a era Dorival, né? E a gente falava do risco que se corria o Dorival Júnior nessa primeira passagem pela seleção brasileira, nessa primeira convocação, enfim, porque evidentemente são dois adversários bem complicados, né? A Inglaterra seria um adversário complicado, a Espanha eu tenho a impressão que será um adversário complicado amanhã lá no Santiago Bernabéu. E claro, depois de tudo que a seleção brasileira viveu nesse início de ciclo, né, para a Copa do Mundo de 2026, resultados péssimos, desempenho péssimo também, mudança de treinadores, o Brasil teve praticamente 4 treinadores desde o final da Copa do Mundo, né? E curioso que todos nós sabíamos que o técnico ele não seria mais técnico da seleção brasileira depois da Copa. O Tite já tinha avisado que não seria mais o treinador depois da Copa do Mundo do Catar. E mesmo assim, o Brasil balançou para encontrar um treinador, né? E o Brasil começa o ciclo lá com o Ramon, aí o Brasil passa pelo Diniz, que seria um técnico para segurar a vaga do Ancelotti. O Brasil viveu a expectativa do Ancelotti. E agora tem o Dorival Júnior para dar sequência aí no ciclo rumo à Copa do Mundo. Seria complicado. Seleção brasileira passando por um momento de renovação, sem nomes que com certeza estariam aí. Vários se machucaram. E aí a seleção brasileira de cara nova, sim, com jogadores que já faziam parte da seleção brasileira, verdade. Mas jovens jogadores, né? Claramente há uma mudança de ciclo, né? De geração. E tem uma geração nova aí chegando e que pelo menos deixa uma sensação de mais, eu não vou dizer seriedade, mas poderia falar. Talvez comprometimento, sabe? As pessoas chegarem lá, os atletas chegarem na seleção brasileira e entenderem que estão chegando na seleção brasileira e não numa colônia de férias. Sabe, que quando você veste a camisa da seleção, pô, você não tá indo pra Disney. Você não tá arrumando um motivo, uma semana, pra juntar os parças e irem lá. A sensação que a seleção brasileira tinha pra mim era de que os jogadores se reuniam e aquelas lideranças eram, pô, que bom, a gente tá aqui, vamos, né, nos rever, vamos aqui nos divertir, a gente precisa estar bem, precisamos estar felizes. E a seleção brasileira, você precisa evidentemente estar bem, você precisa ter um ambiente bom, mas você precisa entender a seriedade que é vestir a camisa da seleção brasileira. Existe... É um comportamento meio bipolar, né, do torcedor brasileiro. Não é só do torcedor, não. Muitas vezes da imprensa também. Ou é tudo muito ruim ou é tudo muito bom. É preciso ter calma depois desse resultado? Evidente que é preciso ter calma. O Diniz, quando estreou 5-1 em cima da Bolívia, pô, eu vi colegas comemorando como se... Ah, agora... Agora ninguém segura. E não foi bem assim. as estreias, esses grandes jogos, eles trazem isso, né? Ao mesmo tempo que seria uma casca de banana, que o resultado poderia ser ruim e, sabe, agitar já esse início da era Dorival, no outro lado também existe o tal do excesso de confiança, né? Mas aparentemente o Dorival tá sabendo negociar essa situação. A gente viu aí no discurso dos jogadores quando saíram, sabe? Pegamos uma seleção da Inglaterra lá em Wembley. Não é fácil, não. Eu acho até, pela análise que eu vi de vários companheiros, que tem muita gente dando uma exagerada, tal. O Brasil teve dificuldade no primeiro tempo, o Brasil. Mas, cara, se a gente bater no liquidificador e tirar esse suco aí, ele tá muito mais saboroso do que amargo. A gente teve individualidades que foram muito bem, a gente teve um conjunto que foi muito bem, existia uma preocupação natural do sistema defensivo da seleção brasileira, muito jovem, tirando o Danilo. Seleção brasileira teve uma atuação bem ok, um resultado bem interessante e o balanço é muito positivo desse primeiro jogo. A gente ainda precisa ver como vai ser na sequência, claro. Mas nessa passagem de bastão que está acontecendo da seleção brasileira, porque me parece muito clara essa passagem, sabe, de geração, era muito importante para esses novos donos da seleção, para eles ganharem a confiança. Porque senão, cara, as notícias serão todas, sentimos falta do Neymar, o Thiago Silva tem que voltar, precisamos, o Casemiro fez falta. Então é muito importante, cara, que você consiga colocar nesses caras a responsabilidade e também a confiança para eles seguirem o trabalho. Que a gente passe a olhar para frente. Que a gente olhe para a seleção brasileira como uma nova seleção, com novos ídolos, com novas referências. É um momento de apagar incêndio, porque a seleção brasileira, ela vinha, sabe, de um ano péssimo. 3 derrotas seguidas. Desempenhos muito ruins. E o Dorival, a gente sabe que o Dorival, ele é um bom bombeiro para apagar incêndio e dar uma organizada. E acho que foi isso que ele fez. Deu uma boa organizada na seleção brasileira, trabalhou aí essa semana. E eu vou torcer muito para que siga dessa forma, porque o Brasil precisa sair dessa sombra, cara. O Brasil precisa sair dessa sombra aí de só se falar em Neymar, 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 de vez em quando no Thiago Silva. O Brasil precisa virar essa página. Ah, André, mas você tá falando que o Neymar não é para ser mais convocado? Não, eu não tô falando isso. Mas eu tô falando que a gente precisa ter uma seleção que não seja uma seleção em função do Neymar. Que a gente termine um jogo que o Neymar nem em campo está, ou esteve, e que a gente fale do que aconteceu no campo, não da falta que fez o Neymar. Eu não sei se o Neymar vai voltar para a seleção em alto nível ou não. Tomara que volte, porque vai ajudar muito. Mas eu estou muito satisfeito de ver a seleção brasileira, pelo menos nesse início, dando responsabilidade e confiança para quem vai ser realmente a cara da seleção aí nos próximos tempos. Ah, o Vini Júnior não fez uma grande partida, verdade. Mas vocês têm dúvida que o Vini Júnior vai ser uma das referências dessa seleção? Vai ser. Ah, o Endrick que ele tem é sorte. Pô, que bom, né? Que bom. Que bom. Que bom que a gente tem um jogador com estrela que tem o Endrick. Que bacana. E além deles, a seleção brasileira teve destaques individuais muito interessantes, cara. Bruno Guimarães, João Gomes, Paquetá voltando, próprio Andrés. Sistema defensivo sólido. Vamos lá, cara, vamos lá. Vamos dar confiança aí para essa seleção, para essa nova seleção brasileira, mesmo com nomes já conhecidos. Dá uma mexida, cara. Uma coisa é você chegar na seleção e já ter lá as lideranças, os caras que eram donos da parada, porque na era Tite era assim, velho. Na era Tite era assim. A seleção tinha suas figurinhas carimbadas, os caras estando bem ou não, você sabia que iam estar lá. Bem ou não, você sabia. 10, 12 caras que iam estar lá sempre. Você chegava na seleção brasileira, uma cara nova, chegando num lugar que tinha dono. Que tinha dono. Agora, tomara que não seja dessa forma. Tomara que os novos donos dividam mais essa responsabilidade, que a gente não jogue só em função de um jogador, que sim, é um fora do normal, mas que não se machucou demais, que não dava pra confiar. A seleção brasileira foi campeã uma vez aí nos últimos tempos, sem o Neymar. E a gente viveu todos esses anos em função do Neymar, desde a Copa de 2014. Tudo era Neymar, 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 Neymar. Ah, o Neymar, ah, o Neymar, machucou. Ah, o Neymar, ah, o Neymar, ah, o Neymar. E, pô, a seleção brasileira não é só isso. Que esses jogadores, eles sigam dessa forma que parece estar acontecendo já na era do Dorival. Tratando a seleção brasileira de uma maneira muito séria. Eu estou chegando na seleção brasileira. Não estou chegando na Disney. Não estou indo para um passeio, para uma colônia de férias. Amanhã vai ser outro jogo duro. 9:17. Ah, estamos começando. Mais uma semana. Joãozinho, estamos de volta aqui nos estúdios Carecation em São Paulo, na zona oeste da capital paulista. Um dia com sol e tal, dando uma virada, porque a gente teve um final de semana, eu não estava aqui, mas o final de semana me informaram, foi um final de semana meio esquisito, inclusive com a temperatura um pouco mais baixa. É, como vai ser aí a partir dos próximos dias e semanas? Mas só para trazer o seu bom dia mesmo, porque a gente já vai lá para a Espanha, a gente vai duas vezes para a Espanha hoje. Vamos acumular milhagens aí importantes. Bom dia, Joãozinho, foi tudo bem de final de semana?
Tudo bem, André. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando aí. Final de semana foi tranquilo, como você falou, temperatura mais amena, porque aqui no Rio estava puxado, 40 graus estava sendo o padrão, então a gente diminuiu ali para 26, 27, que para a gente aqui é quase nevar, né? Então estava tudo certo, foi tudo tranquilaço, né? Ainda mais com a vitória da seleção, como você bem falou aí no seu comentário inicial.
Muito obrigado, Joãozinho, pela presença, pela companhia e principalmente por comandar as nossas picapes aí. Vamos direto para a Espanha com a nossa Tati Mantovani, querida. São 9:17, Tati Mantovani. A seleção brasileira desembarcou, chegou em Madrid, tá tudo bem. Estão no hotel naquela avenida principal. Como é que se chama a avenida principal? Bom dia, boa tarde para você, Tati.
Bom dia, André. Paseo de la Castellana. O hotel está mais ou menos a uns 3 quilômetros do Bernabéu, numa linha reta. Então, a seleção está bem pertinho de onde vai jogar amanhã. E também está pertinho do CT do Real Madrid, o qual eu estou indo daqui a pouquinho para lá, para acompanhar treinos, entrevistas coletivas. Vai ser tudo no centro de treinamento do Real Madrid essa tarde, André.
Ótimo. A seleção brasileira treina lá no estádio Alfredo Di Stéfano, não é isso?
Isso, é o estádio que está dentro do CT do Real Madrid, o Di Stéfano. A gente lembra durante a pandemia que o Real Madrid disputava as partidas no estádio Alfredo Di Stéfano, porque as obras da reforma do Bernabéu estavam acontecendo de uma forma muito constante, e como não tinha público, o Real Madrid ficou quase um ano, ou mais de um ano até, jogando lá no estádio Alfredo Di Stéfano, que é onde joga o time B do Real Madrid, onde joga o time feminino do Real Madrid. E hoje de tarde a gente vai ter o treinamento da seleção brasileira acontecendo lá. Nesse momento, a seleção espanhola está treinando no seu CT, também não treina no Bernabéu. E tudo vai acontecer amanhã no Bernabéu. Hoje é tudo fora do estádio. Seleção brasileira no CT do Real Madrid e seleção espanhola no seu CT.
Ô Tati, como é que foi primeiro a reação da imprensa aí em Madrid? Depois do gol do Endrick, porque a gente sabe, né? O Endrick, além de tudo, cara, ele tem estrela. Ele tem estrela. Tomara, ele assim, no geral, pelo que a gente vê, e assim, no Brasil, a gente Acabou que a gente viu o surgimento de uma superestrela do futebol mundial sendo acompanhado muito de perto, né? A gente viu desde muito jovem o Neymar, que foi a última estrela do futebol brasileiro. A gente viu acontecendo, a gente viu imagens, a gente viu como era a relação dele com a família, a relação dele com o pai, a relação. Tudo isso foi exposto, inclusive por ele. Inclusive eles fizeram documentários e tal. Então a gente viu como é que é essa relação. E a gente sabe que o Endrick tem uma relação ali de família também bem peculiar. Eu torço para que o Endrick tenha um lado, o lado especialmente do psicólogo, do psicológico, que ele andou dando uma rateada. Tomara que ele tenha uma reavaliação sobre isso, da importância que é a psicologia e tal. Eu tenho muita esperança de que o Endrick seja realmente tudo isso que a gente espera que ele seja. Vou torcer para que isso aconteça, porque é um garoto, sabe? Encontrei com ele poucas vezes, mas é um garoto bom, é um garoto. Agora, é evidente, Tati, que ele tem a mídia do mundo inteiro, porque não só ele aqui no Brasil joga no time que é o time mais vencedor dos últimos anos, Palmeiras. Ele hoje joga com a camisa da seleção brasileira, que é a seleção de maior importância da história do futebol ainda, apesar de muita gente achar que não. E ele vai ser jogador do Real Madrid. Então, assim, o holofote em cima dele é enorme. Como é que repercutiu aí o gol do Endrick, o primeiro dele com a camisa da seleção brasileira principal, Tati?
Para ter uma ideia, André, a capa do jornal Marca, o jornal mais importante esportivo aqui da Espanha, no dia depois do jogo da seleção brasileira, era a foto do Endrick. Endrick brilha. Então, a gente já vem trazendo isso desde que o Real Madrid, lá no final de 2022, acertou a compra do Endrick para agora, na metade de 2024, que o tamanho do Endrick, da cobertura e da atenção em cima desse garoto, ela ia crescer conforme o tempo fosse passando e conforme ele fosse se tornando mais protagonista, tanto do Palmeiras no Brasil como da seleção brasileira que a gente está vendo agora. Então, obviamente que aqui, André, há uma expectativa muito grande para ver a estreia do Endrick no Bernabéu, porque depois do que ele fez na Inglaterra, com os poucos minutos que ele teve em campo, por aqui já se pede, né, de uma forma constante nos meios de comunicação de que o Endrick possa ser visto durante mais tempo jogando na que será a sua futura casa, depois do dia 21 de julho, quando ele completa 18 anos. Mas é óbvio, André, que hoje as atenções da mídia na Espanha, elas estão divididas entre Vinícius Júnior, que é o atual protagonista do Real Madrid nesse início de 2024, e o Endrick, que acabou de chegar na seleção brasileira e já chegou com o cartaz de marcar o gol da vitória do Brasil sobre a Inglaterra em Wembley. Então a gente vê um protagonismo muito grande e uma atenção e os holofotes do tamanho que o Endrick está nos mostrando que ele pode vir a ser, né, André? Por essa estratégia de contratação do Real Madrid, de apostar por jogadores muito jovens, a gente sempre tem que ir com muito cuidado, porque se coloca uma mochila nas costas desses garotos, de um tamanho e de um peso que nem todos eles podem aguentar, né? E aí eu não estou falando só dos jogadores brasileiros, estou falando de jovens jogadores em geral, que é o que o Real Madrid tem contratado. Mas parece que o perfil tem dado certo nos últimos tempos e o Endrick parece se encaixar dentro desse novo perfil aí de jogador do Real Madrid. De serem muito jovens, mas de estarem preparados para estarem no foco das atenções, com um holofote em cima deles, que cada pequeno erro vira uma grande manchete e cada grande acerto vira uma capa de jornal no dia seguinte. Então, é mais ou menos a sensação por aqui, mas o pedido da imprensa espanhola e, claro, dos torcedores do Real Madrid que estarão no Bernabéu amanhã, é ver se o Dorival escala o futuro trio de ataque do Real Madrid para a gente poder ver eles pela primeira vez juntos jogando no Bernabéu.
Eu vou até pedir para o João colocar de novo a publicação do Vini Júnior, porque eu achei muito interessante, cara. E acho assim, o resultado foi tão importante para essa molecada, cara. Porque assim, o Endrick tem 17 anos, o Vini tem 22?
23.
23? Então assim, tudo bem, cara. O Vini já fez gol em final de Champions. O Vini já jogou Copa do Mundo. Mas ainda é um, sabe, é um garoto. Nós temos uma geração aí, jovem, chegando na seleção brasileira, e acho que esse recado do Vini, se colocando também na condição de líder, falando: olha, é um novo capítulo, é uma nova geração. Acho muito importante, cara, porque o Brasil realmente precisava passar esse bastão, sabe? A geração, ela. Pô, o tempo passa, né, cara? O tempo passa e a gente precisa. O novo tá chegando aí. E achei, assim, bem interessante. Não foi só a postagem do Vini. Eu vi algumas outras postagens que elas demonstram uma confiança muito grande desse grupo aí. Tipo assim: olha, agora é com a gente. A gente sabe dessa responsabilidade e vambora. O resultado ajudou muito. E se amanhã tudo acontecer da maneira, sabe, que muita gente espera, pô, o Brasil vai ter uma tranquilidade bem interessante para poder se preparar para a Copa América, que é o próximo desafio que temos aí. Ô, Tati, como é que vamos pegar essa Espanha aí? O que que tem essa Espanha que. E essa data FIFA da Espanha, hein, Tati?
Pois é, a seleção espanhola, André, diferente da seleção brasileira, eu acho que já passou por esse processo da mudança de bastão. É uma geração, espanhola que já ronda a casa dos 24, 25, 26 anos, tem até jogadores mais experientes, mas digamos que eles estão, alguns anos da nossa frente, né, nessa mudança de bastão, até porque eles foram forçados a fazer isso depois dos resultados muito ruins nos últimos grandes torneios da seleção espanhola, tirando a última Eurocopa, que aí já começa essa nova geração a entrar em campo. A Espanha que a gente viu contra a Colômbia não vai ter nada a ver com a Espanha que a gente vai ver contra o Brasil, tá? A seleção espanhola claramente priorizou o amistoso contra a seleção brasileira. Contra a seleção da Colômbia, que foi uma derrota por 1-0 lá na Inglaterra, o Luis de la Fuente colocou o time reserva da Espanha. Talvez nenhum dos jogadores que disputou a partida contra a Colômbia esteja em campo amanhã no time titular que vai enfrentar o Brasil. Por quê? Porque claramente a Espanha está priorizando o jogo em casa contra a seleção brasileira como a grande preparação dessa seleção espanhola antes da Eurocopa. Então, eles estão encarando o amistoso com o Brasil, sendo o principal amistoso daqui até a Euro, para a seleção espanhola. A gente vai ver uma Espanha bem diferente, eu acredito, do que a gente viu, porque a seleção espanhola que a gente estava vendo tinha muitos estreantes também, porque eles estão passando também por esse processo. Os jovens jogadores do Barcelona, por exemplo, Lamine Yamal já chega para ser titular nessa seleção. O Pau Cubarsí, o zagueiro que está se destacando nos últimos meses no Barça, ele foi reserva no jogo contra a Colômbia e deve ser titular no jogo contra a seleção brasileira. Então, o Luis de la Fuente guardou todos os principais jogadores da seleção espanhola para colocar eles em campo contra a seleção brasileira. Então, a gente vai ver uma seleção, André, que já se conhece muito bem, porque está um passo à frente da seleção brasileira, que tem um jogo coletivo muito interessante, que fez com que essa seleção espanhola ganhasse a última Nations League. Tem jogadores com individualidades e muito líderes dessa seleção, como é o caso do Rodri, que hoje é o principal jogador da Espanha, mas não tem as individualidades que a seleção brasileira tem. Então, a grande individualidade da seleção espanhola é o Lamine Yamal, de 16 anos. Não tem esse jogador com capacidade para ser o diferente dentro do jogo. Agora, coletivamente, é um trabalho de mais de um ano do Luis de la Fuente, que tem ótimos resultados, né? Só perdeu dois dos 12, 11 jogos que está no comando da seleção espanhola. E é uma seleção com um coletivo muito forte, mas que, diferente do Brasil, não tem individualidades que podem definir a partida, André.
Boa. É importante, tá? Porque tem muita gente aí falando: ah, a Espanha tá morta, olha aí, a Espanha perdeu da Colômbia, olha aí. A Espanha vai ser completamente diferente contra a seleção brasileira. Só pra gente encerrar, Tati, e amanhã a gente vai falar bastante do pré-jogo, já da prévia da partida. O jogo de amanhã, ele foi marcado depois de um dos episódios nojentos e, enfim, que a gente já falou aqui tantas vezes, racistas contra o Vini Júnior. Os episódios não deixaram de acontecer, aparentemente eles não vão deixar de acontecer, mas eu queria saber como é que vai ser o jogo em si, o evento. Vai ser um jogo com a bandeira do antirracismo? Vai ter algum evento especial, pelo menos alguém já divulgou, esse Brasil e Espanha, ou Espanha e Brasil no Bernabéu, que inclusive quando a seleção marcou, quando a CBF marcou, perguntaram ao Vini se ele sabe: Vini, vamos fazer esse jogo? Vamos, o que que você acha? Tal, porque o Vini era a grande vítima da história, continua sendo, Como é que vai ser? Vamos ter algum evento? Vai ser um jogo antirracismo, Tati?
É, o jogo ele está marcado por ser um jogo contra o racismo, né, André? A gente ainda não tem detalhes de como é que vai ser o antes do jogo, se vai ter algum tipo de camiseta especial, como é que os jogadores vão entrar em campo. A gente ainda não tem. O que a gente já teve uma ideia ontem na chegada da seleção brasileira, o ônibus já estava todo adesivado com uma só pele, que é o que é a manchete, o nome, né, o que deram
É o
ao
mote do
amistoso,
jogo, né?
o mote, exatamente, o mote do jogo. Então, a gente ainda não tem os detalhes do que vai acontecer no estádio Santiago Bernabéu, até porque, assim, André, preciso trazer o contexto. A Real Federação de Espanhola de Futebol hoje vive um caos. Vive um caos. O presidente da Federação Espanhola, que acertou esse amistoso, já não é mais presidente da Seleção Espanhola, está sendo investigado por corrupção nesse momento, está na República Dominicana, já mandaram ele voltar porque ele precisa prestar contas à justiça. A Polícia Federal, na semana passada, fechou os escritórios da Real Federação Espanhola, entraram lá para pegar muitos documentos que podem servir para provar uma corrupção muito grande em relação à Supercopa da Espanha, que foi vendida para a Arábia Saudita nos últimos tempos. Então, assim, a Federação Espanhola, André, atravessa um momento muito complicado. Então, a gente ainda não tem detalhes de como vai ser tudo. Porque dentro da própria federação está um pouco caótica a situação, né? Eu acredito que vai ter algum tipo de ato, que se vai falar sobre, os jogadores vão posar juntos, a gente vai ter isso, mas eu acredito que se a Federação Espanhola estivesse num momento de mais organização e sem tantos problemas com a justiça e com a Polícia Federal aqui da Espanha, a gente já teria mais informações. No momento que a gente sabe que o amistoso vai acontecer, que está tudo organizado para acontecer no Bernabéu, mas os detalhes ainda do como é que vai ser o antes, o depois do jogo, alguns detalhezinhos de como é que vai ser armado esse amistoso contra o racismo, a gente não tem esses detalhes, André.
Tomara que, enfim, que pelo menos ajude aí no processo, no longo e demorado processo de combate ao racismo na Espanha. Ô, Tati, a gente volta amanhã para falar mais. Pode ser que horas o treino da seleção brasileira hoje? Porque, inclusive, a gente vai ter a transmissão aqui nas mídias da TNT Esportes. A Tainá Espinosa vai estar com o Otávio Neto, com a Giovana Kiel, com o Douglas, a partir de meio-dia e 15 no nosso horário aqui.
Isso, a gente tem daqui 2 horas, André. A gente tem a entrevista coletiva do Vinícius Júnior lá no centro de treinamento do Real Madrid. Ele vai ser o jogador que vai atender a imprensa antes desse amistoso. Depois a gente tem daqui 3 horas o treino da seleção brasileira, 15 minutinhos abertos para a imprensa lá no estádio Alfredo Di Stéfano. E depois do treinamento teremos a entrevista coletiva do Dorival Júnior sentado na cadeira de Carlo Ancelotti lá no CT do Real Madrid. Então, a gente vai trazer tudo aqui na TNT, mas o dia de hoje é basicamente isso. Nesse momento, está rolando a entrevista coletiva do Luis de la Fuente e do Dani Carvajal, lá no CT da Seleção Espanhola. E vamos ver se a gente traz também os destaques envolvendo a Espanha, mas mais ou menos é isso que a gente falou. Muito provavelmente o Carvajal vai ser o cara que vai ter que parar o Vini Júnior. É interessante esses duelos internos, porque o Vinícius Júnior vai ser visitante na sua casa, né, André? Ele e o Rodrigo, pela primeira vez, vão ocupar o vestiário de visitante no Bernabéu. Então vai ser um jogo diferente por muitos motivos, mas tomara que seja mais um passo nessa, digamos, educação que está sendo feita nesse momento da sociedade espanhola para entender o que está acontecendo nesse momento e, quem sabe, André, avançar para leis mais efetivas e punições finalmente efetivas em relação a todos os casos de racismo que acontecem por aqui.
Assim, eu vou aproveitar o gancho para falar, é um outro tema, mas sabe, de posicionamento, de ser importante e tal. Vejam como o posicionamento da Leila foi importante na semana passada, né? Falando sobre os casos do Dani Alves, do Robinho. Muita gente passou a se posicionar, né? Até a CBF, que estava quietinha, emitiu nota. O presidente da CBF falou. Tudo bem que ele mandou um, pô, não falei antes porque ninguém me perguntou. Qual é, cara? Qual é? Precisava alguém perguntar para o presidente da CBF se posicionar? E a importância, acho que a fala do Danilo na semana passada foi muito importante para que as pessoas entendessem, cara, a gente precisa se posicionar, né? Os homens precisam falar, os homens do futebol precisam falar, as entidades do futebol precisam falar. Aí vários clubes também passaram a se manifestar, havia uma manifestação muito interessante do Bahia. A gente precisa falar sobre esses temas, cara. Tem gente que não gosta, tem gente que provoca reação alérgica aqui no chat, na rua, né? É, tem que falar de futebol. Então aquele papinho de que não é só futebol, é tudo balela, né? É tudo balela. É importante sim que o futebol se posicione sobre vários temas, vários temas. O futebol é uma referência. Aqui no nosso país, então, nem se fala. Hoje, segunda-feira, se você for em qualquer boteco no Nordeste, tá todo mundo falando da rodada da Copa do Nordeste. Se você for em outros lugares que a bola não rolou, tá todo mundo falando de seleção brasileira. Tá todo mundo falando da semifinal lá, da Copa Verde. Então, assim, tem muita coisa acontecendo e o futebol, ele precisa sim se posicionar e ele precisa ajudar a sociedade. Ah, mas é um problema da sociedade. Eu sei que é, todo mundo sabe, mas o futebol pode fazer a parte dele. Então, gostei muito da declaração do Danilo na sexta-feira, o próprio Dorival depois se posicionou, e por mais que seja tarde, é bom que se manifestem também. Tatinha, amanhã a gente volta, tá, querida? Obrigado.
Obrigada, André. E voltaremos com mais informações da seleção brasileira. Vamos ver, né, se o Dorival confirma esse trio do Real Madrid amanhã no Bernabéu. Seria, no mínimo, interessante.
É, no mínimo interessante. Obrigado. Tati Mantovani, conosco.
Cuidado aí com o áudio. Não, não, tranquilo. É que agora me conectam. Eu não sabia. Eu pensava que aqui estava vazio simplesmente.
São 9 horas e 37 minutos. Olha aqui, ó. Galera que tá chegando agora, acordou agora, a informação vem da Espanha. O Daniel Alves conseguiu juntar 1 milhão de euros e será solto a qualquer momento. Vamos à Espanha agora para falar com o Marcelo Beckler. O Marcelo tá em Madrid, né, acompanhando a seleção brasileira e tal, mas tem todas as informações diretamente de Barcelona. Inclusive, a gente está acompanhando alguns sites aqui espanhóis que estão fazendo acompanhamento ao vivo, não só com texto, mas também com imagens. E a qualquer momento terá liberdade, vai ganhar liberdade, mesmo que provisória, o Daniel Alves. O Marcelo Beckler, boa tarde para você, meu amigo. Conseguiu reunir lá 1 milhão de euros o Daniel Alves e a qualquer momento ele estará entre nós, né, Marcelo Beckler? Boa tarde. Você tá mutado, o meu querido Marcelo Beckler.
Tudo bem, André? Muito bom dia para você aí. Tô caminhando, porque eu já tô aqui no centro de treinamentos do Real Madrid, no estádio Alfredo Di Stéfano, e tem um cordão de segurança onde eu não sabia que eu não podia estar, então eu fui avisado para me mover um pouco mais para trás, tem uma rotatória ali com os cones, e a partir dali sim a gente pode fazer a conexão, mas bom, não tô mostrando absolutamente nada, só minha cara, até que chegue ali. O que você disse é verdade, André. Hoje pela manhã o Daniel Alves finalmente conseguiu reunir essa quantia, né, de 1 milhão de euros. Lembrando, esse dinheiro, diferentemente do que havia sido dito inicialmente, ele não será emprestado pela família do Neymar. O pai do Neymar se pronunciou no final de semana, dizendo que aqueles 150 mil euros que foram repassados ao Dani Alves são completamente diferentes, porque ele não era um condenado da justiça. E que agora, uma vez condenado da justiça, a família do Neymar não vai ajudar o Dani Alves a sair da cadeia. Então, foi uma primeira informação que tinha saído, né? E que agora já é desmentida pelo pai do Neymar. Mas sim, conseguiu reunir o dinheiro, sim, sairá da prisão a qualquer momento e vai responder em liberdade. Um processo que deve durar ainda cerca de 1 ano e meio a 2 anos, André, até a gente ter a resolução em segunda instância e depois mais um possível julgamento de recursos. A partir daqui, eu já posso colocar meu tripé para falar com mais tranquilidade.
Lá ele, coloca o seu tripé longe aí, velho. Mas enquanto você se organiza aí, deixa eu organizar a situação aqui também. Ô Joãozinho, deixa o Marcelo Beckler se posicionar lá com calma. A gente pode mostrar as imagens, João? Por exemplo, o Marca tá mostrando ao vivo a porta da cadeia. Outros sites lá estão acompanhando ao vivo. Tem protesto nesse momento, tem protestos. Que diversos foram feitos aí nos últimos dias, mas nesse momento tem muita gente lá na porta, inclusive. Sobre a história da fiança, cara, do dinheiro ser do Neymar, não ser do Neymar, Primeiro que é papo furado essa história de que os 150 mil euros, mas ele não era condenado. Todo mundo sabia que o dinheiro era um gesto de boa vontade para que a pena fosse amenizada. Naquela época, todo mundo já sabia, mesmo ele não sendo condenado. Era um gesto de boa vontade para dar uma amenizada na situação. Isso aí já era sabido. Aí as imagens ao vivo, ó. As imagens ao vivo. E a outra, Beckler, que o jornal La Vanguardia trouxe, que é um jornal que tem acompanhado aí desde o início, com informações, inclusive, de bastidores, é que a família do Daniel Alves, que a defesa do Daniel Alves, todos estavam contando com o dinheiro. E que esse foi um dos motivos para atrasar. Porque quando a família do Neymar resolveu não pagar, eles foram surpreendidos. Eles estavam contando com o dinheiro e, segundo informações do La Vanguardia, esse dinheiro só não veio por causa da repercussão aqui no Brasil e até de ameaça de patrocinadores. Patrocinadores do Neymar fizeram algum tipo de ameaça, que eu não sei qual é, mas, olha, a gente não quer o nome do Neymar envolvido com isso, nós somos patrocinadores. Então, por essa razão, até demorou um pouquinho essa liberação do Daniel Alves, que teve que buscar de uma outra forma o recurso.
Exatamente. É o que traz o jornal La Vanguardia, né? De que toda essa repercussão teria afastado e que o Daniel Alves tem um patrimônio avaliado em 60 milhões de euros, mais de 350, quase 350 milhões de reais teria o patrimônio do Daniel Alves, mas esse dinheiro estaria bloqueado. Então, por isso, ele não poderia aceder a esse dinheiro próprio para fazer o pagamento da fiança. Não se sabe como se conseguiu. O próprio jornal La Vanguardia traz hoje que não é o dinheiro de uma ação que o Neymar ganhou contra a Receita Federal da Espanha, que terá que devolver a ele cerca de 8 ou 9 milhões de euros. Mas sim, o afastamento do Neymar, com uma nota que até parece bastante contundente, né, divulgada pelo pai do Neymar na sexta-feira, teria sido por conta, segundo La Vanguardia, dessas pressões de patrocinadores e a pressão popular sobre o jogador brasileiro. Se esta nota fosse divulgada, não sei, na terça-feira, quando existia a possibilidade do Daniel Alves sair, acho que ela seria realmente mais crítica, André, do que
Nossa, estamos com uma
conexão. Na sexta-feira, como aconteceu. Ele vai aparecer uma vez por semana ao juizado de Barcelona. Pra lá, né?
Segura aí, Joãozinho, segura aí a conexão com o Beckler, tenta refazer a conexão com ele para ver se dá certo, mas o que o Beckler está falando é que não é só o dinheiro, tá? Não é só a grana da fiança que o Daniel Alves tinha que depositar lá. O Daniel Alves também teve que entregar os seus dois passaportes, o brasileiro e o espanhol. Ele tem que obedecer algumas recomendações, né? Algumas regras, não recomendações, regras, que ele não pode estar a 1 quilômetro da vítima. E ele tem que se apresentar toda semana. Toda semana ele tem que se apresentar à Justiça de Barcelona. Até a decisão do... Porque é engraçado, cara. A Justiça Espanhola, ela fala assim, o risco diminuiu. Na decisão de libertar o Daniel Alves de maneira provisória sob fiança, tem lá, né, Beckler? Primeiro que são 3 juízes e um deles foi contra. Não foi uma decisão unânime. E tem lá uma... E tem lá uma explicação, fala, o risco diminuiu, o que é algo muito interessante da justiça, enfim, é um recurso jurídico, mas assim, enquanto ele não estava condenado, ele estava preso. E aí ele foi condenado e o risco passou a ser menor. É um negócio completamente fora do propósito. Eu acho que o risco aqui para ele fugir para o Brasil diminuiu depois da história do Robinho, e veja a importância do julgamento do STJ aqui no caso Robinho. Não tem mais, pelo menos na teoria, daqui a pouco tá, um recurso jurídico vai tirar o Robinho da cadeia, não sei o que vai acontecer. Mas, pelo menos na teoria, para qualquer cidadão brasileiro que vai cumprir uma pena fora, ele pode pensar, eu vou voltar para o Brasil, que o Brasil não extradita, e lá eu tô de boa. Lá eu vou viver que nem o Robinho vivia, jogando futebol, indo para praia, indo para churrasco. E agora, com a decisão do Robinho, pelo menos teoricamente, o negócio fica um pouco mais complicado. Para o Daniel Alves fugir, ô Beckler, vai ser bem mais delicado, sem passaporte e sem ter para onde ir, né?
Exatamente. Eu acho que isso sim é uma boa resposta da justiça brasileira, né? De amedrontar o que pode acontecer com qualquer outro cidadão que cometa um crime. A repercussão está sendo muito negativa, tá? De todas as decisões dos juízes, Hoje a Inês Guardiola, que não tem absolutamente nada a ver com o Pepe Guardiola, simplesmente tem um sobrenome igual, que é a advogada da vítima, advogada da mulher que foi violentada pelo Daniel Alves, disse que a pena foi muito branda, que ele poderia ter pegado 9 anos de prisão, apesar desses 150 mil euros que foram considerados um atenuante, e que não foi uma decisão da justiça, da lei, foi uma decisão dos juízes, de que o Daniel Alves pegasse apenas 4 anos e 6 meses. E agora entende-se, por 2 votos a 1, né, um juiz, o que ele determinou e o que ele ditou foi que não mudou nada do início do processo até agora. Pelo contrário, apenas se confirmou que o Daniel Alves fez. Por isso ele deve continuar preso. O que os outros dois juízes entendem é não cumpre nenhum dos 3 requisitos, né? Ele não pode destruir provas, não há um risco iminente dele cometer este crime outra vez, e não há risco de fuga. O que eles entendem é que, como é uma pena que não é de 9 anos, e ele já cumpriu 1 ano e 4 meses, falta 1 ano e 3 meses para ele cumprir no regime fechado, que ele não vai fugir e criar mais problemas com a justiça, e sim aceitar a decisão da justiça e responder em liberdade, um processo que pode demorar até 2 anos. Daniel Alves pode ficar livre em uma casa muito boa, muito confortável, por muito tempo, até sair uma decisão definitiva.
Joãozinho, mostra pra gente, por favor, mais imagens lá. O Beckler, interessante, né, cara? Assim, e eu sei que tem a galera das crises alérgicas aqui, das reações alérgicas que não gostam, que se fale nada que seja fora do campo bola. Mas quando sai algum, quando tem alguma coisa diferente, não é só futebol, olha que lindo. Pra essa galera é só futebol, sim. E não é só, às vezes é só o meu time, inclusive. Mas aqui a gente vai falar sobre tudo que for relacionado e que a gente entender que a gente tenha que falar e tenha que fazer o nosso papel. Esse é um assunto muito importante que nós vamos continuar falando. Daqui a pouco nós vamos falar de bola rolando, vamos falar de novos técnicos. Mas olha, cara, na imprensa espanhola, nós estamos mostrando imagens emprestadas aí, do Marca, mas tem vários sites acompanhando as imagens da porta da cadeia. Assim,
Eu conheço essa cadeia, inclusive.
Dentro?
Sim, o Barcelona tem um processo de ressocialização de presos. E nós fomos lá no ano passado fazer uma matéria sobre como o esporte pode ajudar a reintegrar, presos à sociedade.
Olha que interessante, cara. Como que é o nome da cadeia? É Brians?
Brians 2. Ah, pera aí, André, porque o chefe de segurança, achava que era a partir dessas baias. Não é só para ver aqui. Às vezes ali tem uma rotatória e eu preciso andar mais 50 metros ali. André, já vem.
Então fica tranquilo, Beckler. Vai com calma. Vai de boa. É assim, cara, a vida do repórter. A vida do repórter é assim, cara. As coisas vão acontecendo, né? As coisas vão acontecendo ao vivo. Então, cara, é um assunto que o mundo do esporte está falando. E que aí, quando extrapola do esporte, que vai para a sociedade, aí vem a galerinha, fala de futebol, fala de futebol. Nós vamos falar, cara. Calma. São 9 horas e 48 minutos, já falamos da seleção brasileira. Daqui a pouco vamos falar do Gabriel Milito, novo técnico do Atlético Mineiro. Vamos falando da possibilidade do Quique Setién ser um novo técnico do Botafogo, da última rodada da Copa do Nordeste, que vai ser quarta-feira e que vai definir os classificados. Calma, calma. Se você não acha importante, não tem problema nenhum. Mas a gente aqui acha e vamos continuar falando. Então, Beckler, existe também aí. Agora você está em lugar permitido, está tudo certo, né?
Bom, sim, porque eu estava literalmente na primeira entrada nossa, na frente do estádio Alfredo Di Stéfano, onde a seleção vai treinar, e daqui a pouco a porta vai ser aberta ali. E aí ele falou: não, você tem que ir até a rotatória que fica ali na frente. Eu vim caminhando fazendo a primeira entrada e parei justamente na frente da rotatória. Ele falou: não, aqui ainda não. E eu andei literalmente 20 metros mais. Mas tudo bem. Eu não entendo nada da segurança do Real Madrid. Quem entende é o segurança do Real Madrid. Se ele falou que aqui sim é um local seguro, aqui sim é um local seguro.
Beckler, o interesse da sociedade espanhola, ele também é enorme. Estão fazendo lá imagens ao vivo e tá. Enfim, é algo que não dá pra gente fugir, né? E aí tá todo mundo acompanhando também, evidentemente.
Sim, nenhuma dúvida. Tanto que, quando teve a condenação do Daniel Alves, a ministra de Igualdade se pronunciou. A gente teve no 8 de março manifestações também lembrando desse caso, né, no Dia Internacional da Mulher. É algo que está completamente dentro da sociedade civil espanhola, até porque aqui já teve outros casos que também foram tratados como muito brandos as punições aos homens envolvidos em estupro coletivo, o caso de La Manada. Simplesmente vocês podem buscar na internet e ver como foi um caso absolutamente chocante e praticamente não teve punição. Então, teve repercussão quando foi condenado Daniel Alves, até uma repercussão bastante positiva, né? Que finalmente as mulheres eram ouvidas, as versões delas eram ouvidas, elas eram levadas a sério e os homens seriam presos independentemente do poder e do dinheiro deles. E agora a repercussão completamente contrária. Se você tem muito dinheiro, você pode ser solto. A lei serve para os pobres, basicamente, né? Se você tem 1 milhão de euros, você pode sair. Então, a repercussão é bastante grande aqui também, tá? Na sociedade civil, assim, em redes sociais, em conversas de bar e imprensa em todos os lados, se fala do caso Daniel Alves por aqui.
Eu realmente, cara, eu acho essa explicação algo bem interessante para dizer, sabe, para ficar num termo. Enquanto ele não tinha sido julgado, a prisão preventiva era necessária. Era necessária. Depois que ele foi condenado, diminuiu o risco de fuga, diminuiu o risco dele repetir o crime, diminuiu, tá lá na sentença da liberdade provisória, tá lá na. Diminuiu, a gente entende que diminuiu o risco, então realmente é algo inexplicável. Ô Marcelinho Beckler, você vai acompanhar a seleção brasileira aí, você está fazendo dobradinha com a Tati Mantovani, né? E também trabalhando para os seus outros veículos de comunicação, né, Beckler? A gente está acompanhando, viu, Beckler?
É isso, André. Vai ser um prazer abraçar a Tati Mantovani por aqui hoje e amanhã estar com ela. Tive o grande prazer também de estar com o Fred em Londres e estou aqui acompanhando tudo na TNT. Também estou aqui pela Rádio Itatiaia, que eu tenho muito orgulho também de representar. E uma seleção que foi bem, acho que até surpreendendo, a própria seleção em Londres. Porque o discurso na prévia do Danilo e do Dorival, que a expectativa era uma coisa, a realidade seria outra, que tinha que dar favoritismo na Inglaterra. E a seleção jogou francamente bem em Wembley. Vamos ver se repete aqui amanhã no Santiago Bernabéu.
Eu também acho que surpreendeu bastante os próprios jogadores, o próprio Dorival, e que mantenham o pé no chão aí pro jogo contra a Espanha. Mas amanhã a gente fala mais sobre isso. Obrigado, viu, Beckler?
Valeu, André. Bom dia, boa semana para todo mundo e até mais.
Valeu, grande Marcelo Beckler ao vivo conosco. Então, pra galera que tá chegando agora, ou pra galera que não consegue prestar atenção porque o assunto causa reações alérgicas, porque ele não é futebol, não é a bola rolando. O Marcelo Beckler acaba de confirmar pra gente que o Daniel Alves será solto a qualquer momento. A qualquer momento. Nós temos imagens ao vivo, inclusive, Joãozinho, se quiser mostrar pela última vez e depois ficar acompanhando aí, né, no resto do programa, no restante do programa, porque a qualquer momento nós vamos ter o Daniel Alves saindo, imagino, não sei se por essa porta ou não, se ele vai sair por uma porta lateral. Eu realmente não sei o que vai acontecer. Mas a gente segue acompanhando, né, ô Joãozinho? Pode ser? Numa boa?
Seguimos sim, André. Pode deixar que a qualquer momento estou de olho aqui, pintando lá. A gente coloca no ar aqui.
Boa, garoto. 9h53 no Brasil. Olha aqui, ó. Vamos falar de bola rolando, sim. Claro que vamos. Tivemos ontem mais uma rodada, no final de semana, né? Mais uma rodada da Copa do Nordeste. Cara, a rodada do meio de semana da Copa do Nordeste, que vai ser a decisiva para a classificação para o mata-mata. Vamos conhecer os 8 classificados. Já conhecemos um, é o Bahia. Mas vamos conhecer todos os 8 classificados. Ela vai ser muito interessante, viu, cara? O Sport está muito próximo da vaga. Mas a gente vai ter. Acho que inclusive todos os jogos na quarta, 9h30. Não teve. Nada foi desmembrado, nenhum jogo foi desmembrado, né? Aquela rodada desmembrada. Mas vai ser muito bacana. Ontem o Bahia venceu o Maranhão. Foi um jogo de destaque aí, inclusive porque passou na televisão, né? Em rede nacional e tal, na TV fechada. Mas o Bahia está classificado. E assim, eu fiquei agora 10 dias na Bahia. E eu sei que a imagem natural para a galera aqui, até ali na coluna do PVC. Pô, Bahia, empolgante, tá? É assim, ó, gente. O Bahia, ele tá com um desempenho, um resultado muito bom. Porque ele já tá classificado na Copa do Nordeste, tá na final do Campeonato Baiano, passou por uma maratona de jogos aí muito complicada. Mas, por exemplo, nos dois jogos contra o Vitória, ele teve enormes dificuldades. Nos dois clássicos, né? Um deles eu tava lá. Foi o jogo agora que o Bahia, inclusive, ganha o jogo. Ele teve muita dificuldade no primeiro jogo, perdeu. Então, assim, o Bahia, ele realmente, ele tem uma. Ele tem uma. Um interesse muito grande, até pela SAF, Grupo City e tal, mas os torcedores, vários deles que acompanham o Bahia de perto, com razão, ainda estão, sabe, cuidadosos nesse empolguei. Ainda estão, sabe, e querem ver um desempenho um pouco melhor. Ontem, por exemplo, pelo que eu estava indo para o aeroporto, inclusive estava em Salvador ainda na hora do jogo, estava só ouvindo o jogo, não vi. Ontem o Bahia aparentemente amassou o Maranhão, mas o gol não saía, o gol não saía, o gol não saía. Então a gente sabe que no futebol, às vezes, o resultado está te dizendo uma coisa, mas o desempenho não está sendo também tão assim. Vamos acompanhar, porque o Bahia é time de Série A e a Copa do Nordeste vem empolgante aí nessa sua reta decisiva. Tivemos na Copa Verde a definição de uma semifinal, e aí, cara, se prepara. Vem aí repá na semifinal. Pô, é um dos grandes clássicos do futebol brasileiro, viu? É um dos grandes clássicos do futebol brasileiro, o Remo e Paysandu, o repá, que eu tive a honra de narrar algumas vezes na Copa Verde. E que confronto vai ser esse, hein? Repá na semifinal. Coisa linda. Na outra semifinal, o Vila Nova já está classificado. E vai enfrentar Cuiabá, o Brasiliense, mas o Cuiabá goleou, né, no primeiro jogo, Joãozinho? Foi 4-1, né?
4-1. 4-1. A tendência é que seja o Cuiabá.
A não ser que o Brasiliense consiga aí aquela virada espetacular, o impossível aconteceu, meu Deus do céu. Mas devemos! Futebol a gente sabe que tem que ir, né? Então, Vila Nova e Cuiabá. Ou o Brasiliense na outra semifinal da Copa Verde, que é engraçado, né, cara? É outra coisa que causa reação alérgica em muita gente. As pessoas acham que o futebol brasileiro, ele é resumido em Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense, Corinthians, São Paulo, Santos e Palmeiras, Grêmio e Inter, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Eles acham que o futebol não existe no Nordeste. No Nordeste até eles já sabem, porque modéstia à parte, o esporte interativo na época de Copa do Nordeste, a gente dava o valor merecido na Copa do Nordeste. E o Brasil entendia e assistia e via isso. Então o Nordeste ele já conseguiu ir para um outro patamar, como diria o outro. Mas tem muita gente ainda que acha que o futebol não existe no norte do país, que o futebol não existe no Centro-Oeste, que o futebol não existe em outras regiões. Ah, o futebol é só aqui. Vai nessa. 9h58. Temos novo treinador nas Minas Gerais. Já está em Minas Gerais, o Milito. Eu vi imagens, imagens. Chegou o Gabriel Milito. Chegou, já desembarcou em Confins, já comeu um pão de queijo. Acho que ele deixou a cachacinha para depois da apresentação, né? Aquela cachacinha mineira. Vou te falar, viu, Joãozinho? Eu gosto, viu? Aquela cachaça mineira. Rapaz, é bom demais. E tá aí, ó, o Milito se apresentando. E acho que o mais interessante dessa apresentação do Milito, além da contratação do Milito, né? Porque era o nome desejado pelo Atlético Mineiro, né? Fizeram lá uma seleção, pré-seleção, depois afunilaram e chegaram no nome do Milito. Ele é o nosso plano A. E foi contratado, já está em BH. E, cara, vazou. Enfim, o GE teve acesso a um documento do Atlético Mineiro que, aparentemente, pelo que eu entendi, Joãozinho, foi o documento que foi utilizado para apresentar o clube ao Gabriel Milito. Falar, olha, estamos aqui para contratá-lo. Tá aqui o nosso PowerPoint. Tá aqui, ó, com tudo que a gente tem, que a gente quer fazer. E é um documento, cara, dos mais interessantes. Eu não consegui ler o documento inteiro ainda, mas vi, assim, algumas coisas bem interessantes. Inclusive, tem lá um elenco, né, subdividido, com alguns nomes em vermelho, que muita gente tá entendendo como são jogadores que não vão ficar, ou que serão dispensados, ou que serão vendidos, ou que, mas enfim, que não devem permanecer. Eu não sei qual a interpretação. Realmente, eu não sei. Mas é um documento dos mais interessantes, com detalhes, inclusive, de estilo de jogo que o Atlético Mineiro pretende com o Milito, né, ô João?
É sim, André. Para quem não viu aí, realmente foram páginas e páginas, como você falou, na apresentação ali, que aparentemente de fato foi feita ao Milito para ele, enfim, conhecer o clube, né? Enfim, tá chegando, tal. Tá, isso aqui é o Atlético Mineiro, desde uma questão histórica do Atlético, né? O que é o Atlético Mineiro até o que eles esperam para esse ano, para enfim, pro time que o Milito vai ter em mãos, de fato. A gente teve ali alguns nomes destacados em vermelho e a galera ficou especulando, tá se entendendo que podem ser nomes que podem ser dispensados ou podem ser negociados ou podem sair, que envolve até Eduardo Vargas, o chileno, o Allan Kardec, o Pedrinho, enfim, não dá para saber exatamente, mas a questão é que isso aconteceu mesmo, esse vazamento. Acho o Galo até se manifestou depois, sobre isso, falou que não falou muita coisa, mas falou que, enfim, esse documento não seria verídico, ou pelo menos não teria muitas verdades, mas que demonstrava o que o Galo pode falar é que ele demonstra, vamos dizer assim, o profissionalismo que o Clube Atlético Mineiro está tendo nessa decisão do novo treinador.
Eu achei um negócio bem profissional, cara, com um acompanhamento assim bem interessante, análise do estilo de jogo do treinador, do que o clube quer, enfim. E agora o clube tem um novo diretor, inclusive, né? Porque o Rodrigo Caetano foi para a CBF e agora é o Vitor, né? Que é o diretor de
O São
futebol
Vitor.
São Vitor. Então, vamos. É mais um detalhe para a gente ficar de olho no Atlético Mineiro. Gabriel Milito tá chegando aí para ser treinador do Galo e já chega com jogos importantes, né, pela frente.
Tem final do Mineiro e nesse meio tempo aí também já a primeira rodada da Libertadores, né? O grupo do Galo não foi dos mais difíceis, em teoria, mas é isso. E aí já emenda com o Campeonato Brasileiro. Jogo quarta domingo, vamos ver. Não vai ter tempo de adaptação. Vai ter que colocar a sua prática de jogo com, né, o carro andando aí.
Nunca é fácil você chegar com jogos já tão importantes pela frente. Acho que vale um pouquinho, uma comparação aí com o Dorival. Só que lá não vale título, né, na seleção brasileira. É amistoso, o peso é bem enorme, bem grande, é enorme, mas não é título. Aqui é título e contra rival, né? Então, o negócio vai ser enorme. Mas parabéns aí ao Galo pela contratação do Milito. É que no futebol, né, cara, você só pode. Como começa, a gente sabe. A gente tem que ver como termina o trabalho. Mas pelo menos na teoria, achei uma boa contratação. E tem muita gente falando que hoje é aniversário do Galo. Deixa eu ver aqui,
Eu acho que é
confirmar.
mesmo, que eu tinha visto uns vídeos na madrugada, o pessoal na sede do Galo comemorando. Acho que é isso mesmo.
Não levem a mal, não, tá, gente? A checagem dos fatos. É porque hoje em dia tem tanto engraçadinho querendo, né, te constranger e te pregar uma peça nas mídias mas é hoje mesmo, dia 25 de março de 1908, foi fundado o Clube Atlético Mineiro. São 115 anos de história daquele que era o primeiro campeão brasileiro de 1971. Aí deixou de ser o primeiro campeão brasileiro quando a CBF unificou lá os títulos dos anos 60 e tal. Aí ele deixou de ser. E aí voltou a ser o primeiro campeão brasileiro, quando a CBF reconheceu o título de 1937. Então, parabéns ao Clube Atlético Mineiro. 10 e 4. Por falar em treinador de alvinegro, ainda estamos aguardando, João Vereza, o novo técnico do Botafogo, e agora tá pintando um nome diferente, um nome que eu não tinha ouvido até outro dia aí. Kiki Setién, será que agora vai, ô Vereza?
André, é o nome da bola da vez aí, como você falou na nossa escalada no início do programa. Acho que a possibilidade é grande. Na verdade, eu vi um setorista do Botafogo, o Carlos Augusto Sanginetto, que fez ontem um contato aparentemente com o John Textor E ele confirmou que há conversas com o Kiki Setién, mas em fase, obviamente, embrionária, inicial, não, enfim, não há proposta, não há nada. E se especula também que, e aí se noticiou no final de semana que tem dois nomes na mesa. Um é o do Kiki Setién, e especula-se muito que é o outro é o do Pedro Martins. A gente já tinha falado dele aqui, que foi treinador do Olympiacos, hoje está no Algarafa, português. E pode ser o novo treinador do Botafogo, assim, mas aparentemente o Kiki Setién está mais próximo do que o Pedro, mas vamos ver como é que se desenvolve isso aí. O John Textor, desde que ele chegou, falou que queria o Botafogo Way, né? O de jogar. E aparentemente o estilo de futebol que o Kiki Setién foi conhecido agrada o John Textor por ser de posse de bola, de jogo ofensivo, apesar dele ter ficado muito marcado pela passagem dele pelo Barça, né? Que aquele 8-2 do Bayern era ele o treinador, apesar que tem vários contextos ali fora ele, né? Mas
É, inclusive ele não se dava bem com o Messi, né?
tinha umas questões sobre, tinha.
Teoricamente ele não se dava bem com o Messi. Inclusive tem imagens aí circulando nas mídias sociais recuperadas daquele tempo, de jogadores do Barça completamente ignorando o Kiki Setién, indo conversar com o Messi, não com o treinador. Enfim, ele era o técnico do 8-2 contra o Bayern de Munique na Champions. Deixa eu só corrigir aqui. A galera falou 116 anos, né? Eu falei 115. No site que eu entrei para checar a data de fundação do Atlético Mineiro, eles ainda não tinham atualizado o aniversário. Então, acho que o administrador do site ainda não acordou. Quando ele acordar, ele atualiza. Então, são 116 anos. O Galo foi fundado em 25 de março de 1908. Mas voltando aqui ao Botafogo, ô João, você é um cara que conhece o Botafogo. Tá? É muita loucura se falar e se pensar em Mourinho. E vou te explicar antes de você responder. Eu vi uma entrevista dele agora. Ele foi, acho que no Grande Prêmio de Fórmula 1. Acho que ele foi assistir o GP de Fórmula 1 e tal. Eu nem sei onde foi a Fórmula 1 esse final de semana.
Foi na Austrália.
Foi na Austrália. Então acho que ele estava na Austrália ou ele estava vendo a corrida, sei lá. Foi alguma coisa que eu sei que ele estava em um lugar desse. E aí perguntaram para ele: escuta, e aí? E essa vida mansa, irmão? Vai voltar a trabalhar, não? Ele falou: olha, eu não tenho proposta nesse momento, mas eu quero estar trabalhando no verão. No verão europeu, né? Que é o. Eu não sei se ele quer estar trabalhando antes, já assumir algum time aí que esteja na bucha, ou se ele quer começar a temporada, que é, né? Depois que o verão já estiver mais para a parte encerrando o verão. Mas para começar uma temporada. E aí, acho que alguém perguntou para ele: escuta, mas você voltaria a treinar em Portugal, por exemplo? Que claramente tá numa liga abaixo, né, na Europa. Você tem ali Alemanha, você tem ali Inglaterra, você tem ali Itália, né? E você voltaria Espanha? Você trabalharia em Portugal? Ele falou: sim, não descarto trabalhar em lugar nenhum. Pô, o Mourinho, dinheiro, ele não precisa. Ele não precisa. Só de multa que ele ganhou aí nos últimos tempos de alguns clubes, né? Ele tem grana. O Textor também não vai dar nenhum salário para ele que ele vá passar fome. Foi na MotoGP, alguém tá falando aqui.
Ah, é
Lá
porque
de...
foi em Portugal, é verdade. A MotoGP foi em Portugal.
Faz mais sentido. Então, será que seria muita loucura se sonhar com o Mourinho? Pô, eu acho que o Mourinho adoraria trabalhar no Brasil. O Mourinho, para quem não sabe, vira e mexe, ele tá passando férias aqui, ele tá na área, tá por aqui, acompanha muito o futebol brasileiro. Para quem não sabe, ele fala português, inclusive. Ele fala português. Que tal, hein, o Mourinho? É muita viagem, ô Vereza?
Olha, André, eu acho que é um pouco de viagem, talvez não muita viagem, mas é um pouco de viagem. Quando o Botafogo demitiu o Thiago Nunes e o Mourinho, agora eu não lembro se o Mourinho já estava demitido pela Roma ou se foi nesse meio tempo aí, que já faz mais de um mês, mas toda a torcida do Botafogo, boa parte dela, começou a falar: vem Mourinho, John Textor, faz a boa e tal. Só que se especulou um pouquinho sobre isso. E aí algumas pessoas também que cobrem o Botafogo conversaram com, não com o John Textor diretamente, mas com membros da diretoria, e o que passaram para eles foi que o Mourinho seria uma loucura financeira para o Botafogo nesse momento. Tentar, né? Obviamente que não falaram com o Mourinho, não sei se o Mourinho ia querer vir para cá, não sei se. Talvez até eu tenha isso é opinião, teoria total, mas eu acho que não sei se o ego dele, nesse momento, ainda deixaria ele sair da Europa, entendeu? E eu acho que ele tem muito. Muito mercado na Europa ainda, né? Então, assim, imagina ele, pô, não sei se o ego dele ia falar, pô, vou pro Brasil e tal, não sei, mas isso é informação, que seria loucura financeira nesse momento tentar trazer o Mourinho, mas até agora.
Eu vejo muita gente falando por causa do estilo de jogo, que o Mourinho é conhecido por ser um grande retranqueiro e o Textor quer um futebol mais pra frente e tal. Mas eu também acho que o Textor queira um futebol que conquiste títulos, né? Tudo bem, pode ser uma mudança bem radical você contratar o Mourinho. Mas eu acho que ele quer conquistar títulos também. E a gente pode falar bastante coisa do Mourinho. Mas o Mourinho é um grande campeão, né? Assim. O Mourinho tem, pô, passagens de levantar bastante caneco.
É,
Levantar.
ele venceu em todos os clubes pelos quais ele passou, menos um, o Tottenham.
Que aí não é exclusividade dele, né?
É, diz mais sobre o Tottenham do que o dele.
Pois é. Então, ele custa 96 milhões por temporada. Esse é o preço? É que nem você vai vender uma casa. Isso é quanto você acha que vale, né? Ele talvez, né? E que se ele não se der valor, velho, quem vai dar, né? Então, assim, ele acha que o preço dele é 96. O mercado pode ser que ofereça menos a ele. Enfim. Não sei. Eu só levantei a bola aqui, tá, gente? Só levantei a bola aqui para o João Vereza desfilar todo o seu conhecimento.
E aí, André, deixa eu só trazer uma informação, já que a gente está falando do Botafogo, você já falou muito sobre isso. O blog Panorama Esportivo do Jornal O Globo traz que o STJD denunciou o John Textor por conta das, enfim, acusações, né, que ele falou que tinha provas, e enfim, falou que é em 30 dias, que já não sei quantos dias faz agora, dessa declaração dele. O STJD tinha dado 3 dias para ele dar as provas, ele não forneceu, enfim, aparentemente ele será denunciado. E pode pegar até um ano de suspensão, e aí, enfim, envolve suspensão em locais, né? Que, enfim, que a CBF, enfim, que envolve futebol, não poderia ir no CT, no jogo, no estádio, etc. Mas tem esse caso aí, vamos ver como é que isso se desenvolve.
Galera tá lembrando aqui, o Mourinho é demitido alguns dias antes de uma final, né? Ele teve a chance de ser, quer dizer, teria a chance de ser
Ah,
campeão pelo.
sim. Foi, não sei se foi da Copa, acho que foi da Copa da Liga, talvez, talvez.
Pô, velho. Ele teve. Hoje a gente estaria falando algo diferente numa dessa. Estaremos falando que o Mourinho, que ganhou até no Tottenham. Até no Tottenham ele conseguiu ser campeão. Enfim. E tem gente aqui falando, ó. É verdade, o Mourinho fala português. O Cristiano Ronaldo também. Numa dessa, o Cristiano pinta em algum time do Brasil. A facilidade do idioma já tem. Cara, John Textor, continua de pé o convite, tá? Eu quero entrevistá-lo. Quero bater um papo com você. Eu acho que você é uma figura importante pro futebol, cara. Acho que você é um cara que. Acho que é uma mentalidade diferente, nova. Por mais esquisito que tenha sido essa sua última, né? Eu preciso entender melhor qual foi o seu propósito e o que você tem aí de bala na agulha, né? O que você tem de informação mesmo e por que que ainda não veio a público e tal. Quero entender melhor. Então, se você tiver a fim, I want to interview you, Mr. John Textor, please. Quebra essa pra nós. 10 e 14. Olha aqui, ó. Vamos ficar de olho hoje, porque hoje tem sequência o julgamento do Gabigol. Te lembra disso, não? Te lembra disso? O julgamento vai ser retomado hoje. O julgamento começou na segunda-feira passada. Acho que depois de umas 5 horas. Julgamento fechado, tá? Com portas fechadas. Portas entre aspas, porque foi por videoconferência, a participação do Gabigol, de outras testemunhas e tal. Mas ele não foi público, durou quase 5 horas. E estamos aguardando aí a sequência do julgamento. Lembrando que o Gabigol pode pegar um gancho de até 4 anos. E eu achei interessante uma notícia que eu vi de um... de alguém que acompanha bastidores de clubes. E assim, vários, tá, que acompanham bastidores do Flamengo, estão falando que o Flamengo não está nem preocupado, porque o Flamengo acredita na absolvição dele, que o Flamengo, né? E eu achei interessante que um desses artigos aí publicados falou assim: o Flamengo entende que ele deveria ser apenas advertido. Mas quem tem que entender alguma coisa é o tribunal, quem julga é o tribunal. Ah, o Flamengo acha que ele tem que ser só advertido. Tá, mas daí a... isso é o que você entende. Tem que ver se... tem que esquecer... não pode esquecer que o tribunal é quem julga, né? E já até vi uns outros falando: olha, se for condenado já tá pronto o habeas corpus lá, como é que chama? O preventivo lá. Me fugiu o termo. Quando você pede pra... pra pena ser, né? Ó, oh, dá uma segurada aí, lindo. É aquela liminar famosa que a gente conhece do futebol. Então vamos aguardar esse julgamento aí do Gabigol, que vai acontecer hoje. Esperamos que termine hoje também, né? E na Copa América, Joãozinho, nós tivemos a definição do último adversário do Brasil nessa Copa América, que vai ser realizada nos United States of America. Vai ser a Costa Rica. Então o Brasil vai pegar efeito suspensivo, obrigado, gente. Colômbia, Paraguai e Costa Rica. Olha aí os grupos como ficaram. Argentina, Canadá, Chile e Peru. Jornalista adora fazer isso, né, João? Jornalista adora falar assim, faltando não sei quantos meses, você não sabe nem, às vezes, quem vai ser o técnico da seleção. Você não sabe bulufas, né, do que vai acontecer no futebol em 3, 4 meses. Aí o cara olha e fala, aí passa Argentina e Canadá, ou Argentina e Chile. Grupo B, Equador, Jamaica, México e Venezuela. Vai passar Equador e México. Grupo C, Bolívia, Estados Unidos, Panamá e Uruguai. Estados Unidos jogando em casa, Uruguai vai passar Estados Unidos e Uruguai. No grupo D, Brasil, Colômbia, Costa Rica e Paraguai. Aí é fácil realmente, porque é o Brasa e mais um, né? É o Brasa e mais um. O que tem de jornalista aqui, né? Gosta de dar... eu não gosto de dar palpite.
E aí vem a galera nos comentários: Polícia Federal, 190, tá maluco? É isso.
É. E, aí você fala que é Brasil e Colômbia. Paraguai joga vôlei! Porra! A Costa Rica! Qual o esporte que eles praticam? Enfim. Tá aí o grupo D. Agora, é interessante, João, a ordem dos jogos do Brasil, você lembra? Deixa eu ver aqui.
Eu sei que ele estreia contra a Costa Rica.
Contra a Costa Rica?
É, agora aí. A sequência dos três da fase de grupos, não me recordo.
Não, mas é isso aqui, ó. É Brasil e Costa Rica lá na segunda-feira, dia 24 de junho. Já anota aí. Aí depois o Brasil pega o Paraguai no dia 28 e termina contra a Colômbia no dia 2 de julho. Aí é o seguinte, cara, o Brasil contra a Costa Rica já estreia metendo 5 a 1. E aí, favoritaço e tal... Vamos ver. A galera da quinta série tá preocupada com o Peru aqui, viu? Galera da quinta série...
Adoram. Imagina se tivesse caído no mesmo grupo do México, em sequência. Vou nem falar nada.
Ai, meu Deus do céu. Nós tivemos outros amistosos nessa data FIFA pelo mundo aí, né, Joãozinho? Quer destacar algum jogo aí pra gente comentar e já encaminhar pros finalmente?
Tivemos alguns jogos interessantes, André. Acho que o principal ali, fora o do Brasil, foi a vitória da Alemanha fora de casa contra a França, 2-0. Um jogo muito bom da Alemanha, né? Depois, enfim, a Alemanha dos últimos anos não está inspirando muita confiança, né? Mas o Toni Kroos jogou demais. O Florian Wirtz também jogou muito, que é o craque do Bayer Leverkusen, imbatível na temporada até agora. A gente teve também a Itália vencendo o Equador, o nosso querido Silvinho, tadinho, perdeu com a Albânia para o Chile de 3-0, a gente já falou da Espanha aqui, perdeu para a Colômbia, né? A Argentina sem o Messi venceu o El Salvador, e destaque rápido, André, para a gente, aí depois, enfim, a gente passa a régua aqui. Você falou dos Estados Unidos no grupo lá, do grupo A da Copa América. Os Estados Unidos venceu a Nations League da CONCACAF, foi campeão pelo terceiro ano seguido, todo ano tem... E é uma competição nova que tem 3 anos. Os 3 anos foram vencidos pelos Estados Unidos. 2-0 contra o México. E a gente vai ter amanhã, foi decidido isso na quinta-feira, se não me engano, na sexta, a gente vai ter amanhã os últimos 3 classificados para a Euro. decididos. A gente pode até, enfim, falar amanhã disso e com certeza na quarta-feira a gente traz os resultados. Uma vaga fica entre Geórgia e Grécia, o jogo. Outra entre Ucrânia e Islândia. E a outra entre País de Gales e Polônia. Polônia aí de Robert Lewandowski, que espera estar em mais uma Eurocopa.
Boa. Só para registrar aqui, o Marcelinho Huertas, a gente não é sempre que a gente fala de outros esportes, não, mas quando tem algum assunto interessante, eu faço questão. O basquetebol é meu esporte, talvez favorito, inclusive. O Marcelinho Huertas, que eu sou um grande fã, narrei grandes jogos, viu, cara, do Marcelinho Huertas. Como joga basquetebol, como jogou durante toda a sua carreira. Ele se tornou nesse final de semana, né, João, maior assistente da história da Liga Espanhola. Impressionante, cara. E
Exatamente.
eu vi até a narração do lance com o narrador espanhol, e ele falava assim: parabéns! Parabéns, Huertas! Parabéns! Cara, o Huertas, ele jogou muito basquetebol, cara, canhotinho. Eu acho que foi uma das grandes narrações da minha vida, foi o Brasil ganhando da Argentina num 7 de setembro. Teve a que o Brasil perdeu no 7 de setembro. Teve uma que o Brasil ganhou no pré-olímpico, quando o Brasil voltou para a Olimpíada de Londres, que o Brasil se classifica depois de ter ficado de fora da Olimpíada de 2008. Então, parabéns ao Marcelinho Huertas, um grande jogador de basquetebol. Alguma coisa mais aí, João? Que eu tenho uma última informação aqui sobre a atualização do caso Daniel Alves.
Não, André, daqui tudo certo.
Então, olha só, a gente está acompanhando, gente, minuto a minuto, a situação do Daniel Alves, que pode ser solto a qualquer momento, será solto a qualquer momento lá na Espanha, porque ele já depositou 1 milhão de euros lá na conta da justiça. Aparentemente, ele já entregou os passaportes, deve estar tendo alguma burocracia lá para ele poder ser liberado e conhecer a sua liberdade provisória. E eu estou acompanhando o minuto a minuto lá no La Vanguardia, e a notícia veio 5 minutos atrás. O inesperado movimento de Juan Sanz ante a iminente saída da prisão do Daniel Alves. A gente não sabe se é mais esposa, se não é, porque enquanto ele esteve na cadeia, aparentemente se separaram, voltaram e tal. Mas a informação, ela dá conta de que a modelo reativou o perfil dela do Instagram hoje para informar que o jogador vai ficar na casa que eles dividem lá nas imediações de Barcelona, que é uma enorme mansão. Então, para a gente encerrar o programa, fica aí, né, a mensagem da justiça espanhola. O Daniel Alves acaba de pagar 1 milhão de euros para sair da cadeia, onde está condenado por estupro, para ir para uma grande mansão lá nos arredores de Barcelona. 10h23, daqui a pouquinho tem o De Placa. O Vitor Lopes vai apresentar. E aí, ao meio-dia e 15, tem treino da seleção brasileira com a Tainá, com o Otávio Neto, com a Giovana Kiel, com o Douglas. Lembrando que amanhã estaremos de volta às 9 da manhã com a live do André Henning. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado a todos. Joãozinho, muito obrigado, garoto. Boa semana pra nós. Boa segunda-feira pra você, Joãozinho.
Tamo junto, André. Lembrando aí a galera que hoje, depois da coletiva do Dorival, ali duas e pouca, é o melhor futebol do mundo também. Aqui no canal da TNT.
Por que que falam, Joãozinho, que você sempre atrasa o melhor futebol do mundo?
Porque sempre atrasa. É isso.
Excelente, cara! Muito bom! Valeu, gente! Boa semana! E amanhã estamos de volta. Valeu, valeu!